Nitrocast doido demais. Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas e resenhas de RPG do Tio Nitro. E hoje eu trago para vocês novamente aqui no nosso podcast o Lucas Panon, que está com um jogo novo. E aí, Panon, beleza? Tudo tranquilo?
E aí?
E aí o Panon, galera, o Panon tá com um jogo novo aí pra galera, tá? Que é o Sangue e Trevas, que tá em catarse, tá em financiamento coletivo até que dia, Panon?
Vai até o dia 7 de dezembro. Tenho quase certeza que é até 7 de dezembro, mas é o comecinho de dezembro.
Comecinho de dezembro. Então tá. E já está financiado, correto?
Isso, é, financiou nas primeiras 24 horas.
Yes, galera, já tá financiado, financiou nas primeiras 24 horas. Então vocês já podem ir lá, já podem conseguir esse jogo, que é um PBTA, narrativista, doido demais, da Igreja do Apocalipse. Você sabe que o Tio Nito é da igreja. Esse jogo é da igreja também, então todos os crentes, vocês que querem evangelizar os seus grupos no narrativismo PBTA doido demais, pegue aí o Sangue e Trevas, que a gente vai conhecer tudo de hoje sobre o Sangue e Trevas, que é o primeiro jogo do Panon por uma editora! Yes! Não é verdade, Panon?
Não é? Isso, é. No caso, o primeiro, né, que é o meu segundo livro, mas o primeiro eu lancei de forma 100% independente.
Independente.
Sozinho, na cara
punk,
e coragem.
Do it yourself. Agora, o primeiro era da Panon Editora, né? O primeiro era Panon Editora!
É, inclusive isso é uma coisa que muita gente não sabe, porque tem muita gente que acha que, como ele vai com o selo de Ordem do Graveto, eles acham que tem uma editora por trás, que a Ordem do Graveto é uma editora, mas não é. Era literalmente, claro, eu não fiz tudo do livro, né? Eu contratei artista, revisor e tal, mas basicamente é eu que toquei o projeto inteiro sozinho.
Ah, certo, certo. Mas quem sabe, às vezes no futuro a gente vai ter aí a nossa... O Ordem do Graveto, né? A editora Ordem
então,
do Graveto.
A ideia do Ordem do Graveto é ser um selo, não é ser uma editora. Então, por exemplo, agora tá saindo Sangue e Trevas, ele tá saindo pela editora Cravitando, mas é o selo Ordem do Graveto, entendeu?
Ah, correto. Beleza, beleza.
Então, ideia dele é ser, tipo, tanto esse selo pros meus jogos, como também para outros jogos que eu me interesse em me envolver e tal, e lançar.
Ah, beleza, beleza. E, bem, vamos direto no assunto sobre o que é o Sangue e Glória. O Sangue e Glória, oh meu Deus do céu, o Sangue e Trevas. Toda hora, oh meu Deus do céu, toda hora. Ok, Sangue e Trevas, cara, galera, Sangue e Trevas. Inclusive...
Você não é o primeiro. Tanto é que eu sempre brinco, eu só chamo eles de Trevas e Glória. Eu pulo a parte do sangue, porque senão eu também me confundo o tempo todo. Mas exatamente. É proposital essa ideia de lançar os dois com sangue e, né? Inclusive a gente fez uma brincadeira com a box dos dois.
Não, mas... então, inclusive vai ter milhares de outros, né? Sangue cyberpunk, sangue space...
É, a galera tá, né, pedindo, mas eu
sangue boletos, né? Teve um pessoal que falou aqui nos comentários aqui, ó, tá aguardando sangue boletos.
É, de todas as ideias, a que eu mais curti assim é o sangue boleto.
Beleza, sangue boleto. Sangue mutantes, que é de super, sangue supers. Sangue sangue supers, que é o de super-heróis, né? Massa, mas hoje é
cara,
sangue e treva.
Provavelmente, se fosse ser alguma coisa de super-herói, com certeza seria algo na pegada de Invincible.
Ah, sei, pois é, ó. Sangue supers. Ficou parecendo sanguessuga, né? Mas beleza, mas quem sabe, né? Sangue mutantes, ó. Sangue mutantes, fazendo aqui um brainstorm aqui pro Panon. Né? Sangue mutante, ó, um cenário assim tipo X-Men, e aí mantém o sangue, né, o SS, na capa. Mas como é que é,
é o... É, calma, calma. Esse não é muito legal ter
na capa. Não é muito... Não, mas Sword and Sorcery. Não, Sword and Sorcery. Sword and Sorcery, espada e feitiçaria.
Quando eu fui chamar, inclusive, quando eu fui dar o nome do Sangue e Trevas, eu fiquei na dúvida se eu chamava de Sangue e Trevas, remetendo ao mundo das trevas, ou se eu chamava Sangue e Sombras, remetendo às sombras urbanas. Aí eu fiquei na dúvida, Sangue e Trevas ou Sangue e Sombra? Aí eu falei, Sangue e Sombra não soa tão bem. Sangue e Trevas soa melhor.
Sim, não,
e eu gosto muito de usar abreviado, né? Tipo, o Sangue e Glória, eu sempre chamo de SG. SG, uhum. SG. Aí, na hora que eu fui falar, pô, se for Sangue e Sombra, vai ser SS. É, aí eu falei, aí melhor é manter essa Sangue e Trevas.
É, e ainda bem também que não virou Sombra e, Sombra e Trevas, né?
Não.
O papo ia ser ficar sangue... estranho, né?
É, que ia ter o sangue era definitivo.
Ah, tipo, entendi.
Esse sangue e alguma coisa.
Sangue e alguma coisa. Beleza. Então, joia. Então, esse Sangue e Trevas. Então, como é que é esse jogo? A ideia desse jogo? Eu vou enquanto você vai falando, galera, vocês podem também... É, tem o link aqui embaixo. Vocês podem baixar lá no Dungeonist a demo que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó, ups, é aqui, yes, olha aqui, então o que é o Sangue e Trevas, Panó?
Bom, vamos lá, o Sangue e Trevas, ele é um PBTA, né, imagino que a galera que acompanha o seu canal já está muito bem familiarizada. Exatamente. Com o que é PBTA, mas se alguém estiver caindo de paraquedas, é Powered by the Apocalypse, é um gênero de jogos mais narrativistas, né, derivados lá do Apocalipse World, que o Tio Nito brincou da igreja do Apocalipse.
Isso.
Eu sou evangelista que eu converti o Tio Nito.
Yes!
E aí...
esse é o irmão. Esse foi o irmão que me mostrou a luz do Apocalipse. Mas e aí?
Então, aí a ideia dele é ser um jogo de aventura urbana. Aventura não, né? Fantasia urbana sobrenatural. Uhum. Então, vampiros, lobisomens, gárgulas, anjos, demônios, feiticeiros e tal, vivendo nos nossos dias, hoje em dia, né, mundo contemporâneo e etc., e vivendo às margens da sociedade, né, vivendo às sombras, sem que a sociedade mortal saiba que tem essas coisas sobrenaturais andando por ali. E aí vai para todos os tropes desse tipo de história, né, tipo True Blood, Vampire Diaries, Crepúsculo, se você gosta, aí Teen Wolf, e vai indo...
Supernatural, da... né? Supernatural.
Supernatural. Batalha do Apocalipse, André Bianco, sabe? Então vai pegando todo esse gênero de história, que o foco não é ser horror, né? Muita gente acha que é horror, mas não é. Que você é o vampiro, o lobisomem ali, eles não são monstros no sentido de que eles são só criaturas. Claro, se você for jogar uma mesa de mortal, eles podem ser. Mas se você for jogar uma outra coisa, você tá assumindo aquilo ali. Então você tá dando mais... vamos dizer assim, mais humanização para aquela coisa. Por isso que eu não chamo tanto de horror. Eu chamo mais de fantasia. Fantasia urbana. Né? Mas é isso.
Fantasia essa sombria, né?
Isso, sombria, exato.
Urbana.
Essa pegada meio sombria, meio sobrenatural, meio gótica. Uhum. Que é o que a gente brinca, né? A estética do punk gótico.
Isso. É, e emulando também, né, as narrativas do mundo das trevas, né? Que o pessoal julgava nos anos 90 e...
A proposta do jogo é Mundo das Trevas Powered by the Apocalypse.
Uhum.
Essa é tipo, a proposta do livro. Vamos fazer um Mundo das Trevas PBTA. Watch PBTA. Vai.
Beleza.
Lá.
Beleza, então quais são as classes de personagem, os arquétipos, né? Quais são os arquétipos de protagonistas?
No livro eu chamo de criaturas, né, que são os tipos de criatura que você pode jogar.
Okay.
E são, no livro base, 8, mas a gente já tem 10 ao todo. Tá? Porque tem algumas coisas de metas extra que a gente já entra mais pra frente. Mas no livro base, então, eles são vampiro, lobisomem e mortal, que são os três que estão no demo gratuito que você tá mostrando pra galera. Uhum. Então, ali tem Vampiro, Lobisomem e Imortal, que são os três mais icônicos que todo mundo tem interesse. Então tá ali liberado de graça, você pode jogar com eles, ver como é que é, faz uma mesa só de vampiro, só de lobisomem, mistura tudo, jogando a aventura que você escreveu, por exemplo.
Ah, é, galera, ops, toda hora eu tô mostrando aqui errado, aqui, ó, Tem também, vocês podem baixar lá gratuitamente uma aventura que eu escrevi pro Panon aqui, ó, que é o Pacto de Sangue. Uma aventura muito doida demais, tá? Com grandes reviravoltas. E aí depois, se vocês jogarem, poste aqui, manda uma mensagem para mim, o que vocês acharam da aventura, o que aconteceu, tá? Você já mestrou essa aventura, Panon?
Eu tô mestrando ela numa série de lives da Taverna Online. Por enquanto a gente teve só a sessão zero, que a gente criou os personagens e tal. Ah. E aí eu acho que terça que vem a gente vai começar a jogar.
Ah, legal, massa, massa. Eles já criaram os personagens, porque tem a tal da Guerra das Sombras, eles já criaram a cidade, onde
isso,
que eles vão jogar?
Isso, a gente fez tudo isso.
Onde que eles vão jogar? Onde que eles vão jogar? Onde que eles quiseram jogar?
A gente definiu que a cidade é Curitiba.
Ó, oh, que doido.
Se passa em Curitiba, porque a gente queria uma cidade grande, mas não uma megalópole, né, como a São Paulo da vida. Então, a gente escolheu que Curitiba era um ambiente legal pra gente jogar.
E um lugar que vocês também conhecem, sabe? As áreas, os locais pra botar os vampiros.
Cara, eu conheço bem pouco de Curitiba e o resto do pessoal da mesa acho que nunca visitou, então...
Legal, beleza, joia demais.
É mais, vai ser uma Curitiba meio genérica, sabe? Que você vai...
Uma Curitiba da Netflix.
É, exato, exato. Mas é que a gente queria, tipo assim, ser perto do Brasil, mas não ser Brasil. Daí a gente escolheu a República de Curitiba.
Entendi.
É uma
cidade, legal.
Estado independente, tem cultura própria.
E que tem história, né? Muito antiga, né? É muito antiga. Curitiba é antigo, né?
Ela não é tão antiga assim, mas ela tem acho que uns 300 anos, coisa assim.
É, mas o sul, o bicho pegou, né? Teve guerra doidado no século... 19, então dá pra fazer uns vampiros assim, que foi pra lá, os vampiros gaúchos.
É, legal. No caso agora
para um
personagem tipo vampiro europeu, né? Tipo, vindo de cá pra lá.
É.
Acho que, inclusive, ele tem, tipo, ele é espanhol.
Legal. Mas e aí? Então são as criaturas. As criaturas, isso, lobisomem,
tem
vampiro.
Tem essas três, né? Vampiro, lobisomem e imortal. Aí, no livro completo, vai ter também anjo, demônio, feiticeiro, gárgula e múmia. Uhum. E aí, com isso, fecha as oito.
Exatamente.
Né? Isso do livro básico.
E pra galera que já conhece a comunidade Sangue e Trevas, podem chorar que não vai ter fada.
Não, na verdade, talvez tenha.
Oh, então aqui, em primeira mão, talvez tenha fada, tem um movimento, eu acredito em fada no pessoal que tá apoiando o Sangue e Trevas, né? Então, então talvez tenha fada, gente. Então, continue acreditando.
Vamos lá, o que acontece? A gente tem metas extra, que são criaturas a mais.
Exatamente.
A gente já bateu uma meta, e aí, quando bateu, eu apresentei três ideias de criaturas pros apoiadores votarem e escolherem. Uhum. E o que eles escolheram foi Curupira. Então a gente já tem Curupira como nona criatura, né, que vai ter ali.
Legal.
Além do Curupira, já tem uma décima criatura, que essa é gratuita também, não tá no demo, mas vai ser gratuita, que é o Herdeiro, que vem de um crossover com RPG O Legado.
Ah,
não precisa jogar com os herdeiros lá do RPG O Legado no Sangue e Trevas.
Legal.
Então já tem essas 10. E aí, a próxima meta extra que a gente tá agora na campanha do Catarse, se bater e não tá tão longe... deve bater logo, é mais uma criatura extra. E aí, se bater essa meta, a gente abre votação de novo para os apoiadores, e aí a fada vai estar entre as opções para a galera votar.
Então, galera, se vocês querem fada, espalha aí o Sangue e Trevas, o Catarse, para os amigos, e manda ver que, quem sabe, a fada aparece.
Não, se você não
fada
quer
oficial.
Fada, você espalha Sangue e Trevas para os amigos.
Isso, e se você não quiser...
Pra salvar de ter fada lá naquele negócio.
Exatamente, exatamente. É bom. Essa briga é boa.
E... galera que é Carniçal, eu tô torcendo pro Carniçal. Meu voto não é do Carniçal, meu voto é do Zé Coruna. Mas eu sei que a disputa vai ser entre Carniçal e fada.
Ok, eu achei que ia ter o Homem do Saco também.
Cara, dá pra fazer um Homem do Saco com Carniçal.
Porque a ideia então, com criatura,
é que ele é meio um canibal, assim.
É, exatamente. Então, joia. Então, aí o jogo tem as criaturas e cada criatura tem as suas habilidades diferentes. Como é que é? Tem clãs de lobisomem, assim, com diferentes tipos de lobisomem? Ou é tudo customizado? Tem diferença de tipo de vampiro? Como é que é?
A ideia é que o jogo ele não tem um cenário, ele tem só um sistema. Ele é um conjunto de regras para você jogar nesse tipo de ambientação. E aí, o cenário específico é os jogadores que vão criar esse mundo de vocês e tal. Então, eu levanto algumas perguntas do tipo, os lobisomens são genético? Tipo, você nasce lobisomem ou é uma maldição? Se é uma maldição, que maldição é essa? Tipo, o sétimo filho que nasce homem, eu fui mordido. Qual que é o lance? Então, vocês vão definir isso. Aí, vocês vão definir também. Eles são divididos em clãs ou não? Os vampiros são divididos em várias famílias, ou isso não importa, tem as linhagens, não tem. Então, vocês vão criar isso na mesa de vocês. Mas o que ele tem é, cada criatura oferece uma experiência única de jogo, com mecânicas únicas, né? É quase como se fosse um mini sistema dentro do sistema. Você pode jogar, por exemplo, uma mesa que todo mundo é vampiro, né? E a mesa se sustenta. Então dá pra jogar uma mesa de vampiro usando sangue e trevas, ou uma mesa de lobisomem, ou de gárgulas, por exemplo.
Legal.
Ou você pode misturar. Então, como a ideia é que você possa jogar uma mesa só de vampiro, eles se diferenciam uns dos outros. Eles vão se diferenciar no perfil. Então, cada criatura tem diferentes perfis pra você escolher. Então, por exemplo, no lobisomem, né? No vampiro, tem o perfil do Matusalém, que é o vampiro velho pra caramba. Tem o vampiro puro sangue, que o sangue dele é mais potente do que os outros, ele vem de uma linhagem nobre. Tem o vampiro predador, que os dentes dele são mais armas e tal, ele caça, ele é mais agressivo.
Legal.
E o vampiro Nosferatu, que é aquele vampiro que fica deformado e tal, vira um monstro e não consegue viver na sociedade. Então tem esses quatro perfis pra você escolher. No caso do mortal, por exemplo, vai ter o caçador, que é meio que um investigador, que identifica os seres sobrenaturais. O sobrevivente, que é aquele cara que sabe que tem o sobrenatural e não tá preocupado em enfrentar necessariamente ele, ele só quer ficar vivo no meio dessa coisa toda. Tem o cara religioso, que vai ter a fé forte, que vai proteger ele. E tem o ocultista, que vai estudar e tal. Então, você vai se diferenciar nos perfis e também nos poderes avançados. Que aí, conforme você já começa o jogo com um deles, e conforme você vai ganhando mais experiência, vai podendo comprar mais poderes. E aí, os vampiros vão comprando poder diferente um do outro e vão se diferenciando ainda mais.
Ah, ok. O sistema de poderes e de magias e habilidades especiais, ele tem alguma moeda de força ou de energia? Ou ele é mais livre mesmo?
Então, tipo assim, não só tem, como cada criatura tem uma mecânica própria dela. Então, por exemplo, o vampiro, ele tem a mecânica do sangue. Ele tem pontos de sangue que ele ganha. Quando ele morde alguém, ele ganha pontos de sangue. Toda noite, ele tem que gastar um de sangue. Então, ele precisa daquilo ali para se sustentar. Só que os poderes avançados dele, ele pode gastar o sangue para ativar poderes. Então, para ser mais rápido, para ser super força, para hipnotizar alguém, etc. Então, o vampiro vai gastar sangue. Já, por exemplo, o anjo... vamos dar um exemplo melhor. O feiticeiro. O feiticeiro, quando ele drenar a energia de um local de poder, ele vai ganhar pontos de mana, que ele usa para fazer os feitiços dele. O lobisomem, quando ele se transforma, ele rola para ver quantos pontos de instinto ele ganha, se ele mantém o controle ou não. Aí ele pode perder o controle, ou pode manter o controle e ganhar pontos de instinto. Ele pode usar esses pontos de instinto para fazer proezas físicas. Então, para correr, para pegar alguém, para bater, para fazer coisas físicas. Então, cada criatura tem um tipo de ponto único dela, que ela ganha de uma forma única dela e que ela gasta para uma coisa única dela. Então, por isso que eu falei, cada um é uma experiência de jogo diferente.
Legal. Joia. E como é que é, você já mestrou, testou, como é que é no jogo? Que tipo de história que o pessoal acaba criando com o Sangue e Trevas? Aquele tipo mesmo, assim, de investigação, ou de ação e aventura na noite, assim, brigas sobrenaturais, como é que é?
Cara, eu vou falar que eu considero que o jogo ele tem dois pilares principais. Claro que você pode sair deles e inventar, né, fora disso, mas o jogo ele é otimizado para dois pilares. O primeiro pilar é a politicagem. As intrigas, as tramas, as relações sociais, quem tá armando contra quem tá fazendo qual acordo, quem tem dívida com quem tá pagando, quem tá fazendo, quais são as relações de poder da cidade. essa parada política, né?
É uma politicagem. Tem a mecânica de dívidas, tipo do Sombras Urbanas, aquela ligação de vínculos?
Ela é parecida com Sombras Urbanas. Ela tem algumas diferenças, mas de forma geral ela é parecida. Então, você tem a mecânica de dívida. A mecânica de dívida aqui funciona assim. Você pode oferecer uma dívida para alguém como parte de uma negociação e etc. Né? Então, você pode ficar devendo. E aí, se você for devendo com o NPC pode em algum momento ir lá cobrar. Então, essa dívida é como se fosse assim, ó, tô te devendo um favor e eu não sei que favor é esse. Quando tu precisar de mim, tu me cobra. E aí o NPC vai lá e cobra de você. Quando ele te cobrar, você pode tentar negar ou não. E aí você tem um movimento para isso. Só que tem consequências. Então, às vezes, você consegue negar isso e sair. Não, tudo bem, conseguir. Não, isso aí que você tá pedindo aí é absurdo, não compensa e tal, não vou fazer. E consegue se sair. Às vezes você pode tentar quebrar a dívida e se dá mal. Então, a tua reputação é afetada, coisas assim. Então, você se espalha por aí que você é um cara sem palavra, que não cumpre dívida e tal. Então, essa parte da dívida é bem importante. Só que quando você paga uma dívida para alguém, você ganha um de experiência. Então, toda vez que você paga a dívida, você ganha experiência. Então, você tem um incentivo para... Promete uma dívida mesmo para ganhar alguma coisa agora, então eu ganho benefício agora, fico devendo lá para frente, e pô, mas lá para frente vão me ferrar, vão ter que fazer alguma coisa que eu nem sei o que é. Tá, mas pelo menos você vai ganhar experiência com isso, então não é de todo ruim, vai e faz, sabe, para você usar mesmo a mecânica de dívida. E se você tem alguém devendo para você, se for um NPC, funciona assim, você tenta negociar com ele, você rola lá o teu negociar, deu errado, aí você lembra ele que ele tá te devendo. Mas lembra que tu tá me devendo, você cobra a dívida. Aí você rola de novo com vantagem.
Ah,
e aí entendi. Você fica maior de conseguir fazer o acordo. Só que aí dessa vez vai pagar, isso vai estar pagando a dívida que você tem com ele. Então, ter gente devendo pra você te dá mais chance de conseguir as coisas que você precisa. E player com player, você for lá e cobrar a dívida do outro jogador, o jogador tem que rolar igual o movimento de negar a dívida, se ele quiser negar.
Então dá pra fazer essas mecânicas entre os jogadores também, né? Entre os protagonistas.
Isso, exato. Um jogador fica devendo pro outro e tal. Então, essa é a ideia. Então, esse é um dos pilares, a politicagem. E o outro pilar é a ação. Pancadaria, tiroteio, perseguições de carro.
Rugir, cenas de ação, escapar.
Poderes.
Infiltrar no lugar.
Brincar o famoso X-Men da noite, que todo mundo brinca.
Beleza, legal. E os antagonistas?
Então, a ideia é ter esses dois pilares, e aí a mesa pode focar mais em um, é uma mesa que foca mais em politicagem, por exemplo, ou uma mesa que foca mais em ação. Mas a gente quer jogar uma coisa muito de ação, a gente gosta de tiroteio e pancadaria mesmo, a gente quer jogar um Anjos da Noite, lobisomens contra vampiros, porrada. Beleza. Não, a gente curte aquela parada meio Game of Thrones moderno, de uma corte de vampiros, de intrigas e coisas... Vai lá fundo. Quer misturar os dois? Vai também. Beleza. Claro que eu falei, você pode ir pra outros pilares, tipo, fazer uma parada mais de horror. Teve alguém que já mestrou em live, por exemplo, uma coisa inspirada em Jogos Mortais, usando o Sangue Trevas, só com jogadores mortais, sabe? Então dá pra você puxar pra outras coisas também. Mas os dois pilares que o sistema foi pensado, as mecânicas, é esses dois. Politicagem e ação. E aí você puxa mais pro lado ou pro outro, de acordo com a preferência.
E no livro tem antagonistas, assim? Você tem uma parte lá com antagonistas? Com então, monstros?
Inimigos? O que eu tenho? Eu tenho uma parte que eu explico como criar os coadjuvantes, né? Que os coadjuvantes, eles podem ser antagonistas, podem ser subalternos, ou podem ser só pessoas que existem ali e não são necessariamente nem antagonistas nem subalternos. Então eu chamo tudo de coadjuvante, né? Um coadjuvante que tá contra você é um antagonista. E um jogo político, quem é teu antagonista hoje pode ser teu aliado amanhã e vice-versa. Então eu não gosto de classificar como antagonista, eu classifico como coadjuvante. Os personagens que não são os NPC. Né? E aí ele tem um conjuntinho bem simples de regras de como criar ele, né? Que vai dizer assim, eles têm geralmente tanto de vitalidade, se eles são bons de briga, ele tem tal característica, se ele tem treinamento militar, tal característica, se ele não sei que lá, tal, tem alguns checkzinhos que você dá, e aí, se for um vampiro, ele tem essa mecânicazinha aqui, é uma versão simplificada da mecânica do vampiro jogador, com essa lista aqui de poderzinho que você pode dar para esse vampiro. Então ele tem ali as regras para você criar eles. Mas ele tem também um suplemento que vai... já bateu, inclusive, a meta que ele vai ser impresso em livro físico para quem está apoiando no nível sangue ou no nível trevas, né? Que é um livreto de coadjuvantes. O que, que é isso? Vai ser um livro com cerca de, não sei, uns 70, 100, eu ainda não sei porque ainda não desenvolvi o livro. Mas é uma porrada, claro, não de cada tipo de criatura, isso total, é, né? Então, sei lá, se são, pensa que se são 8 tipos de criatura, deve ter de 10 a 20 coadjuvantes de cada tipo de criatura.
Uhum.
E aí, esse livreto ele vai ter uma descrição física daquele personagem, as estatísticas de jogo, a personalidade dele, os objetivos e tal. Para que, que serve esse livreto? Ele é para você que vai improvisar as coisas na hora. Você está mestrando. E por acaso os jogadores resolveram que eles precisam de um contato com um traficante. Você olha e fala, pô, eu já dei uma lida lá no livreto e tem um vampiro traficante lá pronto para usar. Vou puxar lá no livreto. E tem um lobisomem também traficante, que os dois têm rixa, são de duas gangues e tal, estão brigando por território. Você já puxa ali o vampiro, você já tem ele pronto, você já introduz ele na sua mesa, dá uma adaptação se você que achar necessário, para o teu gosto e tal, mas você já tem uma base daquele personagem. Na hora você mete ali aquele vampiro pronto, e aí você já tem, como esse vampiro já tem objetivos próprios, se os jogadores forem negociar com ele, ele já vai, não, então beleza, vocês podem me ajudar com uma coisa, resolve aquela treta ali que eu tenho com aquele lobisomem e tal, e você já puxa toda uma trama ali no meio da mesa e vai fazendo. Então, essa é a ideia, são coadjuvantes prontos, que você pode puxar quando você precisar na hora do improviso de alguém. Pô, os jogadores estão querendo achar um mago para ajudar eles. Pô, tem uma lista aqui de magos interessantes. Dependendo de onde eles forem procurar, ou qual que eu achar mais legal, eu puxo um e jogo lá. Vocês vão encontrar em contato com tal mago ali e tal. Então, já tá pronto para você, na hora de improvisar, não ter que ficar criando todos os personagens do zero, né?
Uhum.
E aí, já foi uma meta da campanha, que é o livreto físico. Vai estar impresso, você na hora da sessão já folheia ali, acha ali, o negócio já vai.
Legal. Legal, legal. Vou mostrar aqui pro pessoal a página do... A página do Catarse, tá? Então aqui, ó. Isso aqui é a página do Catarse. Né, galera? Então vocês já podem ir lá. Tem aqui, olha só, ficou bem bonita. Tá tudo aí, tudo que a gente tá conversando aqui sobre o sistema, como é que é o livro, as recompensas, né? Baralho de especializações. Já vai ter o baralho? Das especializações?
Já bateu.
Livreto de coadjuvantes também?
Já bateu.
Beleza. E o livreto de aventuras?
Não, vamos lá. É, o que acontece? Se você subir ali um pouquinho na página, você vai ver que tem uma barra das metas. Daí é mais fácil de mostrar. Aham. É bem no começo.
Okay.
Tem uma barrinha assim. Isso, ali, ó.
Isso.
Tá vendo que tem duas fases? Tem uma fase que já alcançou e tem a outra.
Aham.
A fase 1 e a fase 2. Então, vamos lá, quais eram as metas, né? A primeira meta da fase 1 eram 3 especializações. Então, para quem está no apoio digital ou básico, ganha as especializações no formato digital. E para quem está no apoio sangue ou trevas, ganha o baralho das especializações.
Uhum.
O que é a especialização? Ela é como se fosse um conjunto de habilidades extras que você pode pegar se especializando naquela área. Então, por exemplo, quais eram as 3 especializações que saíram ali? Era o alquimista, o político e o assassino.
Uhum.
Então, por exemplo, você quer fazer um personagem assassino, você tem, além de todas as habilidades que já tem genéricas e do teu tipo de criatura, aí você pega assassino e abre mais uma gama de outras habilidades que você pode pegar para se especializar em assassinatos. Se você pegar o político, toda uma gama de habilidades para relações sociais e tal.
Então,
isso são as especializações. Você pode especializar teu personagem em alguma coisa e fazer mais ainda, ter mais avanço, mais progresso, para durar por anos jogando e ainda ter para onde avançar o personagem.
Né? Legal.
Então,
legal.
Essa era a primeira meta. A segunda meta eram as 5 criaturas. A criatura extra que a gente já comentou, né, que ganhou a votação, foi o Curupira. A terceira meta era mais uma quarta especialização, que é o Sombrio.
Uhum.
Seria alguém que tem poderes de controlar sombras e tal. E aí, a quarta meta, que foi a que a gente bateu, acho que ontem, inclusive, é a desse livreto de coadjuvantes impresso.
Uhum.
E aí, quando a gente bateu essa meta, a gente revelou a fase 2 das metas, né? Antes não estava chamado de fase, antes era só estava programado até 15 mil, até, perdão, até 10 mil, bateu a de 10 mil, aí a gente, ó, então agora temos meta até 15 mil. Uhum. E aí, a próxima meta é mais uma criatura, né, que vai para votação, pode ser fada, carniçal ou iacuruna. Depois, mais uma especialização, dessa vez os apoiadores vão poder votar, né, vai ter algumas opções, eles escolhem quais que eles acham mais legal. E aí, é um livreto de aventuras, uhum, que vai em 15 mil. Que a ideia vai ser, vão ser 8 aventuras, one shot, uma para cada tipo de criatura. Então, por exemplo, vai ter uma mesa, seja uma aventura só de vampiro, uma só de gárgula, uma só de lobisomem. E como elas são one shot, a ideia é que você tem 8, você joga ali 8 sessões, uma sessão só de vampiro, uma só de lobisomem, uma só de gárgula, testa todas as criaturas, a galera vê qual gosta mais para escolher, para fazer uma mesa misturando e tal. E você teve a experiência de jogar com cada uma delas, de ver como é que é na mesa de cada uma delas. Entendeu?
Ah, legal. Nossa, legal demais. Legal demais. E tomara que chegue nessas metas, né?
É, assim, eu acho, eu tenho convicção que a gente consegue bater. A gente tem plano, por enquanto, até 20 mil. A gente não revelou ainda, né? A gente revelou até os 15. Só que a gente já tem a fase 3 também planejada. Então, se bater até a fase 2, né, que é essa meta das aventuras, aí a gente tem a fase 3. A fase 3 é mais especialização, mais criaturas e o mais importante de tudo, o site com a ficha online.
Ah, legal. É, o pessoal está perguntando aqui, vai ter site com a ficha online, né? Se bater a meta lá, vai ter. Tipo do Sangue e Glória.
É, exato. Eu não sei se a gente chega até lá ou não, né? Mas se a gente chegar, vai ter.
Ah, então bom, tá falado aqui então, galera, tá falado aqui então. Então massa, Lucas, eu acho que nós cobrimos tudo, o pessoal já tá sabendo bastante aqui do Sangue e Trevas, né? E aí, você tem alguma coisa pra falar antes da gente encerrar? Deixa eu ver, se alguém tiver alguma pergunta aqui, ó, o Fernando Raposo falou que vai votar nos Carniça, o Fernando Raposo falou que ele não quer fada, ele quer Saci. E falou que vai votar no Carniça.
E... Não, pera, mas... Saci nem tá em cogitação.
Não, ele quer Saci no futuro. Ele quer que se tiver mais uma eleição mais pra frente, que bote o Saci também. Massa. Saci é massa, você imagina? Você tá jogando um monte de vampiro e um é o Saci. Não, doido demais.
Cara, então, qual que é a minha vibe? Qual que é a minha,
então
minha
fazer pegada? um grupo tipo aquela série do Netflix, né? Aí um tá Saci, um Saci, um Curupira, a Yara, né?
A Yara, na verdade,
seria Demônio do Vilarinho.
Qual que é a vibe? Quais são as criaturas que tá pra próxima votação? Uh-huh. Né? Que casa a gente mata? Carniçal, as malditas fadas e a Curuna. O meu voto é pro Iacuruna. O que é o Iacuruna? É tipo um homem-peixe. Pensa nele como a criatura da Lagoa Negra, o Forma d'Água, o Abe Sapien, sabe? Só que qual que é o lance? A lenda do Iacuruna é uma lenda da Amazônia, de uns homens-peixe, e essa lenda é a origem da lenda do Boto. O que a gente conhece hoje... Ele, na verdade, começa com o Iacuruna. Era um Iacuruna que encantava as mulheres, atraía elas para a água e afogava e tal. E aí, com o tempo, eles começaram a associar que essa criatura era o Boto, cor-de-rosa, e aí todo mundo esqueceu da origem Iacuruna e chama só de Boto. Então, o Boto vai ser um dos perfis do Iacuruna. Então, você poderia chamar, né, de Boto se for homem ou de Yara se for mulher. Quem vai puxar e afogar pra água, vai encantar. Então, ali você já teria tendo o Iacuruna, já pegaria ou o Boto ou a Yara. E aí, mais o Curupira, já dá pra começar a fazer essa
festa. Essa coisa.
Eu não sei ainda se vencer fada, como é que vai ser, mas tem a possibilidade, e eu tô falando possibilidade, eu tenho que ver como é que vai ser, mas tem a possibilidade do Saci entrar como um perfil de fada, caso ganhe fada.
Espíritos, né, da natureza, né? Espíritos assim. É, legal demais. Então é isso, galera. A loira do banheiro. Mas é difícil de julgar com a loira do banheiro, mas tem também a loira do banheiro, né? Tem também o corpo seco, é massa demais também, que é o vampiro brasileiro, né? o Corpo Seco do Nordeste, Mapinguari, tem um monte de
cara,
coisa.
Cara, Mapinguari já tá garantido, porque Mapinguari é um perfil de Curupira.
Ah, massa.
Eu vou colocar como um perfil do Curupira. O Curupira tem quatro perfis, um deles... É a única coisa que eu sei, eu não faço ideia ainda de como é que vai ser o perfil do Curupira. A única coisa que eu sei é, vai ter quatro perfis, porque toda criatura tem quatro, e um deles é Mapinguari. Porque Mapinguari, pra mim, é uma coisa muito maneira, mas eu não achava que sustentava uma criatura. Uhum. Você poderia fazer uma Mapinguari dentro do Carniçal também. Uhum. Porque o Carniçal ele vai ter um perfil, caso vença, né, caso surja o Carniçal, a ideia do Carniçal é que ele é meio que um canibal. Uhum. E um dos perfis do Carniçal é animalesco. Uhum. E aí, o perfil animalesco, basicamente é uma criatura humanoide animalesca que devora a gente. E aí você pode entrar nisso, Sasquatch, você pode entrar Wendigo, você pode entrar Mapinguari. Uhum. Você pode fazer um Mapinguari usando a ficha do Carniçal, por exemplo.
Ah, legal. Então é isso aí, galera. Esse é o Sangue e Trevas, tá? Então tá em catarse. Vamos lá, vamos ver se vai entrar o Curupira ou... O Curupira já vai entrar, né?
O Curupira já ganhou a votação.
Já ganhou.
Derrotou os malditos carniçais.
Exatamente.
Conseguimos.
Vamos ver que agora a próxima meta é carniçal versus fada. Vamos ver quem que vai vencer.
Mas sabe o que é pior? A ficha do carniçal eu tenho praticamente pronta, porque eu já tenho a mecânica pronta, eu já sei como é que vai ser. Uhum. Então, pra mim, era muito melhor que o carniçal ganhasse. Uhum. Porque se o carniçal ganhasse, eu já... Ah, beleza, eu já tenho... Porque existe uma versão de carniçal lá do Sangue e Glória, eu ia falar, beleza, eu já tenho qual mecânica que eu quero fazer, eu faço a mecânica, eu puxo as ideias de habilidade lá do Sangue e Glória, adapto elas pro Sangue e Trevas... E eu já tenho um carniçal praticamente pronto. Seria muito mais fácil pra mim. Curupira, não faço ideia como é que eu vou fazer. Pra mim era muito melhor que carniçal.
Fada é fácil. Se você jogou Changeling, é ilusão, illusions. É os charmes. E tem ilusionista no Sangue e Glória. Então é relax também pra você pegar.
Mas o meu ponto é assim. Eu tava falando, é que na primeira não tinha fada, né? Uhum. Aí eu falei assim, pra mim seria muito melhor se o carniçal ganhasse. Só que eu fiz jabá e... Não é jabá. Eu fiz lobby pelos Curupira. E eu fiquei falando, olha galera, Curupira é maneiro, Curupira... Eu acho que Curupira vai acrescentar mais ao jogo do que carniçal, sendo bem honesto.
Beleza.
Tanto que ganhou, eu tô feliz que ganhou. Vai dar mais trabalho, mas vai ficar melhor, vai ficar maneiro. Porque eu acho muito maneiro ter Curupira no sistema. Eu acho que Curupira tinha que entrar. E eu fiquei muito feliz que foi a primeira.
Massa. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui por hoje o nosso Nitrocast. Muito obrigado pela presença, Panon. Toda vez que precisar para divulgar os breguetes, é só entrar em contato e a casa é sua.
É isso, cara. Eu que agradeço, tanto pelo convite pela live, quanto pela aventura que você escreveu, né, para o demo, que ficou muito boa. A aventura ficou muito incrível. Legal. Quem não teve a oportunidade ainda, dá uma lida na aventura, se for mestrar, né?
Baixa
se for
jogar, lá, galera. Isso.
Se for jogar, por favor, não leia, dê pro seu mestre e fala, mestre, leia aí.
Isso. E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui por hoje. Muito obrigado pela presença, né? E até o nosso próximo Nitrocast, galera. Uhul!
Nitrocast, 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 foi demais!